Governador, bom dia, bem-vindo ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane.
Bom
dia. É um prazer poder estar aqui com vocês.
Bom, hoje a gente faz esse formato diferente, governador, com as perguntas da comunidade aqui do Rio Grande do Sul. E nós começamos com a diretora-presidente do Hospital de Clínicas, Nadine Clausel, que gravou uma pergunta para o senhor.
Governador, em primeiro lugar, queria lhe parabenizar pela postura de definição em relação à bandeira preta para todo o Estado, no momento de calamidade e crise sanitária. E gostaria de lhe perguntar o que, na sua opinião, a área que eu represento, que é a área da saúde, pode contribuir no sentido de unir a sociedade gaúcha em todas as suas dimensões para que possamos ter um entendimento e um enfrentamento mais unido para vencer essa pandemia.
Olha, é difícil de responder essa pergunta quando alguém que já está contribuindo tanto pergunta o que pode contribuir mais, né? Me sensibiliza muito essa pergunta, porque os nossos colaboradores da área médica, profissionais da área da saúde, estão sendo super demandados lá na ponta. Nos atendimentos nas UTIs, nós expandimos mais de 125% as estruturas de UTIs no Estado. E quando se expande essa estrutura de UTIs no Estado, significa mais gente, né, mais estrutura, mais profissionais que estão se somando nesse grande esforço de atender a toda a população. Eu acho que nosso grande esforço, doutora Nadine, é justamente de nós conseguirmos criar essa consciência coletiva, e para isso é muito importante que a gente consiga traduzir de alguma forma, né? Eu sei que a doutora Nadine e o pessoal do Clínicas e tantos outros estão fazendo esse esforço, traduzir o que está acontecendo lá na ponta, lá dentro das UTIs, para a população, mostrar isso, né? As pessoas que vão para as UTIs, elas 60% não voltam. Ficou se tratando sobre UTI ao longo desse ano de pandemia como se UTI fosse a cura. Não, aumenta a UTI que está resolvido, né? É ter o leito de UTI e pronto, acabou. E não é assim. Em primeiro lugar, não é infinita a nossa capacidade de expansão de leitos de UTI. E em segundo lugar, mesmo que fosse infinita, as tantas vidas das pessoas que, sem se cuidar e sem serem cuidadas, fossem levadas à UTI, 60% delas não voltam, não voltariam. Então, a gente tem que traduzir isso para a população, para que entendam a gravidade do momento. Eu agradeço muito, muito aos nossos profissionais de saúde, que estão cansados, sendo super demandados, exaustos, mas que seguem fazendo a sua parte, enfrentando essa pandemia, enfrentando o Covid, e que eu espero que a gente possa, em breve, efetivamente, superar esse quadro, especialmente com a vacina.
Governador, nossa próxima pergunta é do presidente do Sistema Fecomércio do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bon.
Senhor governador, percebemos o entendimento do governo de que o comércio não é um vetor de vírus, muito pelo contrário, atuamos até como agentes fiscalizadores dos protocolos de saúde. Partindo desta premissa, que medida poderemos ter em médio prazo que auxilie esse setor já tão penalizado pela pandemia para que retome um bom ritmo de vendas e manutenção dos empregos?
Presidente, bom, eu agradeço todo o suporte também que a Fecomércio, né, e outras entidades empresariais dão no sentido de buscar formar essa consciência coletiva. Isso tem que ser ressaltado. As entidades têm buscado conscientizar, buscado formar a consciência dos seus colaboradores e da sociedade no sentido da importância de cumprirem os protocolos, os cuidados, o distanciamento. Nesse momento, a gente vai precisar fazer uma parada mais forte. Isso não significa, importante dizer aqui, que o comércio seja culpado, que o restaurante seja culpado, que a academia seja culpada. A gente não está procurando culpados aqui. A questão objetiva é que é importante maior distanciamento, porque os protocolos ajudam a reduzir os riscos, mas não eliminam o risco. E um maior distanciamento, né, aumenta essa segurança, né, a redução dos riscos de contágio. Então, nesse momento crítico que a gente está vivendo, a gente vai precisar fazer uma parada técnica, vamos dizer assim, né, por um momento, por um período mais duro, né, de distanciamento, para que possamos dar, como eu disse, um golpe nesta taxa de contágio que subiu a níveis antes não vistos. É o momento mais crítico de crescimento da pandemia no estado. Nós não vimos em nenhum momento, neste quase um ano de casos que nós temos, uma velocidade tão forte, tão agressiva de internações. Isso significa que o vírus circula mais fortemente e mais rapidamente. Então, os protocolos que já foram adotados não estão sendo suficientes. E aí nós vamos ter que fazer essa parada técnica de distanciamento maior por fechamentos maiores. Eu espero que logo ali na frente nós possamos retomar as atividades e aí vamos precisar muito, né, das entidades empresariais, novamente conscientizando a importância de efetivamente se observarem os protocolos, porque eles estão dados. Mas quem está nos ouvindo aqui sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes vai num estabelecimento comercial, não é culpa do comerciante, do empreendedor aqui, mas na fila a pessoa não observa, se colocam as marquinhas no chão, mas as pessoas não observam essas marcas, né? Se exige a máscara, mas tem um monte de gente que tira a máscara, deixa no queixo. Então a gente precisa formar efetivamente essa consciência coletiva. E a gente vai ter que fazer essa parada técnica agora, porque o nível de contágio está maior, mas também, para quem sabe, reacender nas pessoas a noção da gravidade do problema, para que elas efetivamente cumpram esses protocolos que muitas vezes não são observados.
O presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Bruno Eiserich, também tem uma pergunta para o senhor.
A minha primeira pergunta ela é se existe a possibilidade de uma liberação em etapas também de todas as outras turmas do ensino fundamental 1, que vai até o quinto ano. Seria muito importante essa liberação. E já aproveito para fazer uma segunda pergunta, que é sobre a priorização, se existe a possibilidade de priorizar a vacinação dos nossos professores e funcionários.
Eu encaminhei um pedido, um ofício ao ministro da Saúde, pedindo que pelo menos os funcionários e professores do grupo de risco, acima de 60 anos, ou aqueles que tenham comorbidades, hipertensão, obesidade, diabetes, enfim, possam ser priorizados desde já. Pedi, né, porque nós temos um Programa Nacional de Imunização que estabelece as regras da imunização e nós temos que cumprir isso. Está estabelecido em lei, na medida provisória, e que agora se transforma em lei, da vacinação, e é importante então que a gente tenha esta liberação por parte do Ministério da Saúde, no sentido de poder pelo menos esses grupos de risco antecipar. Eles estão, os professores, na lista do grupo prioritário, mas eles estão mais adiante, né? E sobre a questão das séries, né, da liberação das outras séries, bom, é dentro do próprio protocolo do distanciamento, né, quando sairmos da bandeira preta, poder permitir, então, que voltem as outras etapas de ensino. Neste momento, nós entendemos que apenas educação infantil e a alfabetização no primeiro e no segundo ano, porque segundo ano são aqueles que estavam no primeiro ano, no ano passado, e que já foram prejudicados na alfabetização, que é mais difícil ser feita remotamente. Para estes, nós estamos permitindo o ensino presencial na modalidade híbrida, ou seja, com parte virtual, parte presencial, mas principalmente também com o distanciamento nos espaços físicos para reduzir possibilidades de contágio, mas em função do desenvolvimento da criança, não apenas cognitivo, mas emocional. Inclusive, nós entendemos que era importante ter a manutenção mesmo na bandeira preta, mas as outras etapas, em princípio, é só quando voltarmos à bandeira vermelha.
Governador, nossa próxima pergunta é da presidente do CEPERS, Elenir Schirer.
Senhor governador, está bastante claro que não chegamos ao pico da pandemia e que a situação ainda vai piorar. Em menos de 2 semanas começam as aulas na rede estadual. Permitir a reabertura de escolas, mesmo em bandeira preta, sem limite de alunos por sala, sem previsão de vacina para os educadores, sem uma política de testagem e sem sequer contabilizar e divulgar os casos de Covid na rede estadual, não é uma grande omissão com a vida dos educadores, estudantes e suas famílias?
Compreendo a preocupação da presidente Helenir e nós temos buscado manter o diálogo com o sindicato no sentido de podermos ter um retorno seguro, tranquilo, que é importante para as famílias, para todo o Rio Grande, no presente e para o futuro. É importante no presente pelo desenvolvimento individual dos alunos, pelo indivíduo, pela criança, né, porque a sua formação, como eu disse, cognitiva, a sua formação como cidadão, a sua formação da sua capacidade, das suas habilidades, depende desta transmissão de conhecimento, né, feita na sala de aula, na escola. Mas não apenas por isso, para esse indivíduo, é importante também como saúde. A escola é o grande braço do poder público para acompanhar, muitas vezes, casos de subnutrição, de violência doméstica, casos de agressões e abusos que são feitos, porque os professores acompanham e entendem ali, por parte dos seus alunos, que algo de diferente está acontecendo e submetem isso ao conselho tutelar, submetem à análise das autoridades competentes. Então, a escola é o grande braço do poder público para fazer uma transformação e o cuidado com as pessoas. E a gente sabe disso e sabe que os professores sabem disso também. Por isso que a gente insiste na retomada presencial. Agora é importante dizer, a retomada só se dará, né, se sairmos da bandeira preta. Na bandeira preta, apenas educação infantil e a alfabetização é que estão liberados. Não haverá retorno da rede estadual se não tivermos saído da bandeira preta, porque sabemos que há um nível maior de risco de contágio e aí, para reduzir a possibilidade de circulação do vírus, a gente reduz essas atividades também. É importante também dizer aqui, o distanciamento na sala de aula está garantido. Não tiramos a redução dos alunos da sala de aula. Há a necessidade de uma redução em função do tamanho das salas. Tem que se garantir 1,5 metro de distância entre um aluno e outro. O que nós tiramos foi apenas a limitação das turmas, porque a regra era, tinham duas regras, 1,5 metro entre os alunos e até o máximo de metade da turma. Nós tiramos essa regra da metade da turma, mas a outra regra permanece, ou seja, se não comportar a sala o distanciamento de 1,5 metro, pode ser até menos de metade da turma, se a sala eventualmente não conseguir, quando chegar com esse 1,5 metro de distância, não chegar aos 50%, pode ser até menos de 50%, mas se for garantido 1,5 metro de distância, pode ser até mais do que 50%. Isso foi a alteração que nós fizemos, mas temos buscado a garantia de segurança para todos e buscado a vacina também para os professores.
Governador, nós temos, nas palavras dos nossos produtores, uma avalanche de mensagens com perguntas para o senhor a partir dos nossos ouvintes. Então, eu peço que, na medida do possível, a gente seja bem objetivo aqui para tentar contemplar o máximo possível. Nós começamos com o ouvinte Gabriel, de Caxias do Sul.
Gabriel Dalzotto, de Caxias do Sul. Tem uma informação do seu governador, se ele acredita que, como as pessoas andam dizendo, que os pacientes que vieram de Manaus foram que trouxeram a cepa, uma cepa mais agressiva aqui para o estado, como muitos dizem, ou sim é um fato do turismo estar acontecendo e trouxe para cá esse vírus mais forte.
Gabriel, é momento menos de buscar culpados e mais de reconhecer a gravidade do momento e pedir às pessoas que mantenham o distanciamento. Em geral, os ataques, as críticas que se fazem buscando culpados aí são daqueles que querem confundir, que querem gerar instabilidade, que querem gerar provocar a desconfiança. Então, a questão dos pacientes que vieram de fora foi um pedido do próprio Ministério da Saúde, que os estados recebessem, porque senão essas pessoas morreriam sufocadas, sem oxigênio, sem estrutura, sem atendimento naquele estado. E aí os estados abriram parte da sua estrutura para receber. E é importante receber com todos os cuidados esses pacientes, com todos os cuidados do isolamento, de todos os protocolos que foram observados para evitar contatos que pudessem significar a possibilidade de contágio. Então, todo cuidado feito no transporte desses pacientes e um dever de solidariedade, de humanidade, para não assistirmos irmãos brasileiros de uma outra parte do Brasil morrerem sufocados. Agora, em geral, quem traz esse tema de pacientes vindo de fora ser a culpa são aqueles que negam a importância do distanciamento. Em geral, dizem: ah, o governador agora quer distanciamento e trouxe pacientes de fora e tudo mais. É no mínimo curioso que os que negam a importância do distanciamento quisessem manter pacientes de outros estados à distância, né? É curioso que nesta hora o distanciamento vale. Mantenham os pacientes à distância. Mas aqui não nos distanciemos, sendo que os pacientes que vêm de fora, a gente sabe que estão doentes e se toma todo o cuidado. E entre nós não sabemos quem está doente e quem não está, e é por isso que é importante o distanciamento. Porque nós não sabemos quem à nossa volta pode ter o vírus, então nós precisamos circular menos e ter menos contatos aqui.
A próxima pergunta é da Ana Paula Garcia, de Porto Alegre.
Ana Paula Garcia, de Porto Alegre. Por que que nesse momento em que os hospitais estão sobrecarregados, nós não temos os hospitais de campanha?
Ana Paula, os hospitais estão sobrecarregados, especialmente nos leitos de UTI. E os hospitais de campanha não são dedicados a leitos de UTI, eles são dedicados a leitos clínicos, onde o Estado tem estrutura. Né? Nós tínhamos até o início de fevereiro 20% de ocupação, e é verdade, houve um salto na ocupação dos leitos clínicos, que são os leitos de, que hospitais de campanha têm. Saiu de 20% para mais de 50% a ocupação em pouco mais de 15 dias no estado dos leitos clínicos. Mas não entendemos, seja nesse momento, a necessidade de hospitais de campanha, insisto. Vamos para a população aqui que não é da área entender, né? A gente classifica em dois grupos. Os leitos clínicos são os leitos aqueles em que há uma internação, leitos de enfermaria, enfim, que tem todo o cuidado, acompanhamento médico, mas, né, de menor gravidade dos pacientes. Esses nós temos ainda abundantemente. O grande problema é que parte desses pacientes agrava, né, e vai para os leitos de UTI. E aí precisa de toda uma estrutura muito mais robusta, não apenas de cama, respirador, monitor cardíaco, bombas de infusão e outros equipamentos que precisam ser estruturados, medicamentos, né, insumos, mas principalmente de equipe, e equipe especializada em tratamento de terapia intensiva. E são escassos esses recursos humanos, muito escassos. Já há muita dificuldade de formação de equipes. Nós temos recebido demandas de hospitais para mobilização de profissionais. Ainda ontem fui provocado por um especialista de um hospital que dizia: por favor, o governador, ajude a trazer especialistas de outros estados, falta recursos humanos aqui, só que os outros estados também estão sendo demandados, Santa Catarina, Paraná, todos estão sendo super demandados, onde também está havendo forte crescimento da demanda. Então, infelizmente, esbarra na falta de equipes primeiro, e os leitos de UTI são os que mais fazem falta. Não tem equipe e nem a capacidade de estrutura de nós fazermos expansão infinita desses leitos.
Agora é a pergunta do Carlos, governador. Ele é aqui de Porto Alegre e ele faz uma pergunta que outras dezenas de ouvintes também enviaram.
Por que que o senhor governador não fez esse trancamento no carnaval? Por que que não trancou, não acabou com esse ajuntamento de pessoas aí? Carlos, Porto Alegre.
Carlos, como eu disse, nós observamos o início desse crescimento nessa velocidade, começando, né, a curva começou a se inclinar ali alguns dias antes do carnaval. Não sabíamos ali ainda se seria um alarme falso ou não. Em outros momentos também começou o crescimento e não se confirmou, depois logo em seguida se estabilizou. A gente teve outros momentos que teve esse crescimento e parou. E não tinha essa avaliação antes do carnaval. Mas nós fizemos todo o trabalho no carnaval para evitar aglomerações. Agora, claro, é impossível. O Estado não consegue estar presente em todas as áreas, em todos os locais, em todas as casas, para evitar que as pessoas aglomerem. Mas o fato é que não é o carnaval o culpado por essa situação que nós estamos vivenciando agora, né? Porque se observou já antes do carnaval, no próprio carnaval, a internação, e a internação que houve no carnaval não foi de pessoas contaminadas no carnaval, foi de pessoas contaminadas antes, que foram agravando no período do carnaval. Então, nós tomamos as medidas dos protocolos restritivos, orientando a população nas diversas atividades, e agora, né, fomos acompanhando essa evolução e, mediante a compreensão que foi se formando na sociedade de que era importante uma parada maior, nós estabelecemos esse decreto. Aliás, muita gente acha que o governador resolve num decreto. Governador, está na sua mesa, bata na mesa e faça acontecer. E não é assim. O poder do governador não é do tamanho que as pessoas imaginam se não houver consciência coletiva. Não é a caneta do governador que vai fazer o distanciamento funcionar, é a consciência da maioria dos gaúchos. Se houver a consciência coletiva da importância de nós pararmos por um período as atividades mais fortemente para reduzir a taxa de contágio, nós vamos vencer essa etapa. Se não houver isso, não adianta o decreto do governador, não adianta sair no Diário Oficial. Tem que haver engajamento. E esse engajamento só há quando as pessoas percebem que chegamos a um nível crítico. E é por isso que nesse momento se impõe e se respalda na consciência da população a ação que nós tomamos.
Agora, quem pergunta, governador, é o Felipe de São Leopoldo, sobre dois temas muito caros para os nossos ouvintes em geral: vacina e testes.
Bom dia, Felipe de São Leopoldo. Eu gostaria de saber a quantas anda a negociação com a Pfizer sobre a vacinação, a compra das vacinas pelo Estado, tendo em vista que o governador Calil recebeu um não. Eu queria saber como é que anda para o Rio Grande do Sul essa questão. Eu gostaria também de saber sobre os testes. Eu fiquei sabendo que tem um monte de teste parado, e por que não distribuir isso nas farmácias e para a população se testar gratuitamente, em vez de pagar R$150. Isso ajuda bastante no controle da pandemia, com certeza absoluta.
Bom, sobre os testes, Felipe, houve a distribuição, mas tem os testes do exame RT-PCR, que são os que melhor ajudam a diagnosticar quando a pessoa está com o vírus. Esse é um exame que vai a laboratório. Nós ampliamos fortemente a testagem no Estado, mas há, inclusive, menos demanda, houve num período até menos demanda por testes, né? Talvez algumas hipóteses são de que o próprio processo de vacinação tenha gerado menor preocupação da população em testar diante de algum sintoma, né? E enfim, observamos uma menor testagem ao longo do mês de janeiro, especialmente. Sobre a vacina, nós estamos buscando todas as frentes possíveis, não apenas a Pfizer, né? Nós buscamos a Pfizer, estamos buscando a Janssen, que é a farmacêutica da Johnson & Johnson, que também está concluindo a sua vacina. A União Química, que fabrica no território nacional a Sputnik V, que é a vacina russa. Nós estamos procurando todas as frentes. Estas negociações, perguntou aqui a quantas que andam, bom, estão nessa etapa de buscar, né, a efetiva disponibilidade deles. Então, mantivemos reuniões, estamos em tratativas, mas as próprias farmacêuticas pedem que nós não tragamos a público ainda o estágio das conversas. Mas eu asseguro que o Rio Grande do Sul, o governo, está buscando todas as frentes possíveis, diretamente, e estamos buscando também em consórcio, em cooperação com outros estados, a aquisição pelo Fórum dos Governadores. Então, não vamos ficar apenas esperando o cronograma do Ministério da Saúde, estamos buscando todas as alternativas possíveis para antecipar esse cronograma de vacinação.
Pergunta do nosso ouvinte Antônio, aqui de Porto Alegre.
Bom dia, governador. Antônio Donadio. Existem muitas pessoas circulando aí perguntas e questionamentos sobre os bilhões que o governo federal encaminhou para os governadores dos estados. E as pessoas estão questionando onde foi parar esses 2 bilhões? O senhor poderia responder essa pergunta? Um abraço.
Muito oportuna a pergunta do Antônio, porque muita fake news, muito ataque, muita gente querendo fazer confusão aí, lançando mentiras. E a gente tem que explicar muito bem. Parte do recurso repassado pelo governo federal foi para a saúde. Eles repassaram esse recurso para a saúde. E todo esse recurso que veio do governo federal para a saúde, para o Covid, foi aplicado para o Covid. Nos hospitais, em testes, em compra de equipamentos, todo o dinheiro que veio do governo federal para a Covid foi utilizado para a Covid. Agora, outra parte de recursos que foi enviado pela União, e é importante até aqui distinguir, governo federal de União, governo federal, poder executivo. E a decisão da União, ela emanou do poder legislativo. Foi o Congresso Nacional que observou que os estados teriam um grave problema para sustentar serviços públicos, porque a arrecadação deles iria cair, dos estados todos no Brasil, e aí nós não teríamos como pagar os serviços essenciais à população, não teríamos como pagar a manutenção de serviços de segurança, os próprios hospitais, os professores, enfim, a sustentação da atividade da máquina pública, porque a arrecadação pela atividade econômica iria despencar. E os estados, ao contrário do governo federal, não podem emitir títulos da dívida para buscar dinheiro fora, né, se endividando. Eles não têm essa possibilidade. A União emite títulos da dívida, se ela não está arrecadando, ela se endivida um pouco mais, adianta esses recursos, paga as suas contas e lá na frente, né, quando a situação melhorar, ela vai pagando essa dívida que ela contraiu. Então ela tem esse mecanismo que os estados não têm. Então a União repassou recursos aos estados para sustentarem as suas atividades. Então foi dinheiro para a Covid e foi dinheiro para a sustentação das atividades básicas do estado. E o dinheiro da Covid foi integralmente para a Covid e o dinheiro que veio para compensar a perda de arrecadação foi utilizado naquilo que seria utilizado a própria arrecadação do estado, sustentar a atividade, né, que o estado faz, desde a manutenção da segurança pública, né, dos salários dos nossos servidores, enfim. Então é dessa forma que veio o recurso do governo federal. Nenhum dinheiro saiu para outra atividade que não fosse o Covid com o dinheiro da saúde. E para as atividades todas para a população, né? Não é para o governo. A gente não paga o salário do brigadiano por interesse do governo, a gente paga por interesse do cidadão, que quer o brigadiano na rua, atuando para enfrentar a segurança, a criminalidade da segurança pública e reduzir a criminalidade. Aliás, 2020 foi o ano de menor criminalidade da década, né? De menor número de homicídios, de redução recorde dos roubos de veículos, enfim. Então, tudo isso é conquistado por ação do governo, porque o Estado não parou. E não parou também porque teve o apoio do dinheiro federal.
Nossa próxima pergunta vem lá da Serra, governador, é o Lucas de Farroupilha.
Bom dia, sou o Lucas de Farroupilha. Gostaria de saber como ficam as pet shops e clínicas veterinárias na Bandeira Preta. Obrigado.
Esse é um ponto específico do protocolo que até vou pedir para passarem a nossa equipe aqui para o programa para poder explicar. Tem uma série, são dezenas de atividades regradas nos protocolos, né? E esse ponto específico eu vou pedir aí a nossa equipe que possa depois passar para a equipe da Rádio Gaúcha, eu não tenho aqui comigo nesse momento.
Perfeito. Nós temos a pergunta do Rafael Menezes, de São Bento do Sul.
Bom dia, governador. Aqui quem fala é o Rafael Menezes, de São Pedro do Sul. Governador, entraremos em Bandeira Preta por um período aí de uma semana. Caso os números não venham a diminuir, quais serão as medidas que o governo pretende adotar após esse período de Bandeira Preta?
Olha, a nossa intenção é justamente, como eu disse, dá um golpe na taxa de contágio. A gente precisa dar uma pancada nessa taxa de contágio que está num nível muito elevado. Se nós conseguirmos observar que houve adesão da população para restringir circulação, efetivamente, com menor deslocamento das pessoas, com menor contato, a gente pode, né, no final da próxima semana, considerar a hipótese de uma medida menos restritiva para a semana seguinte. Então, isso vai ser avaliado, né, vai ser avaliado mediante a realidade que nós tivermos no final da próxima semana. Seria precipitado aqui adiantar a qual é a medida que virá logo em seguida, mas eu posso assegurar que tenho consciência do impacto que tem na vida das pessoas, na economia. Na economia não é na economia da empresa, na economia algo abstrato, tem dentro da vida das pessoas, das famílias, né, na sua renda, a medida que nós estamos exigindo agora. A gente sabe que isso impacta, a gente sabe que é ruim, gera ansiedade, angústia, e a gente sabe que não tem como durar por muito tempo. Mas é importante que tenha a adesão de todos agora, para que a gente possa dar um passo com segurança depois, numa medida menos restritiva. É a minha vontade, é tudo que eu quero. O máximo poder voltar ao mais perto da normalidade.
Muitas perguntas aqui, governador, são sobre a volta às aulas. Então, nós temos uma da Simone, de Novo Hamburgo.
Bom dia, meu nome é Simone, sou professora da rede estadual no município de Novo Hamburgo e gostaria de saber, governador, como fica o nosso retorno às aulas agora, previsto para o dia 8 de março?
Simone, como eu disse agora há pouco para a presidente do CEPERS, o retorno, né, acontecerá dentro do protocolo, ou seja, se estivermos em bandeira preta, não haverá efetivamente retorno, porque nós vamos ter que manter o distanciamento num patamar mais elevado e vamos deixar apenas a educação infantil e as séries iniciais ali, primeiro e segundo ano na alfabetização, retornarem. As demais vão ter que fazer o retorno remotamente, na verdade, o retorno das aulas através da aula remota, nas plataformas que o governo do estado disponibiliza. Nós temos uma plataforma disponibilizada, temos Chromebooks, aliás, o governo do estado comprou Chromebooks, que são notebooks para os professores, né? 50 mil notebooks distribuídos aos professores. Vamos adquirir mais notebooks neste ano para distribuir às escolas para uso nas aulas também com seus alunos. Estamos fazendo um investimento nesse sentido, temos a disponibilidade da rede de internet também, do pacote de dados para acessar, mas a gente tem que saber também aqui que nem todos têm o dispositivo, né, os alunos, um celular, ou às vezes a família tem um celular que é do pai e da mãe que usa para trabalho, tem mais de um filho em idade escolar, e aí não tem para todo mundo ficar assistindo as aulas remotamente, então não dá para a gente apostar que só a aula remota vá resolver, por isso que a gente insiste no retorno presencial nessa modalidade híbrida. Mas, se estivermos em bandeira preta, as aulas das séries subsequentes, dos anos subsequentes ao segundo ano do ensino fundamental, não retornarão.
Governador, muito obrigada por nos atender nesse formato de responder diretamente aos nossos ouvintes, à comunidade do Rio Grande do Sul. Engrandeceu, com certeza, o nosso debate na busca por soluções para esse momento tão difícil. Obrigada, viu?
Muito obrigado, Andressa, obrigado, Rosane, e obrigado à população gaúcha que compreende e que se soma nesse grande esforço de nós não nos deixarmos vencer pelo vírus. O vírus está circulando como nunca, e nós precisamos, então, já que a gente não consegue parar o vírus, nós vamos ter que parar as pessoas de circular o máximo possível para podermos vencer o vírus.